Carl, Christie's set to become the first major auction house to sell a purely
non-fungible token, or NFTs.
But now, collectible items are moved into the digital space in the form of NFTs, non-fungible tokens.
So what exactly are NFTs? Why are they suddenly being sold for
millions? Você paga por uma espécie de selo de autenticidade que diz que você é o dono da obra. Mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo acessa no celular se quiser.
Provavelmente você já escutou e leu sobre NFT, blockchain e criptomoedas, especialmente nas últimas semanas. E muito provavelmente também você ainda não entendeu totalmente o que significa NFTs e como de fato isso vai impactar as nossas vidas.
Aliás, como bem disse Andrea Bojanra em um painel recente do Música, Copyright e Tecnologia, organizado pela querida Guta Braga, se alguém falar para você que sabe o que é NFT, essa pessoa está mentindo. Porque estamos todos descobrindo juntos este novo universo de informação.
O Podclave é um podcast dedicado para falar sobre música e inovação. Então a gente tem esse dever de trazer para você, nosso ouvinte, a melhor explicação possível sobre NFT. Nesse episódio especial, a gente vai trazer fundamentos e depoimentos das vozes pioneiras em NFT e especialistas de tecnologia e inovação que há anos estão pavimentando o mercado para esse momento. Seja bem-vindo ao nosso episódio especial Minidoc. Que raio é NFT? E como ele pode ou não transformar o mercado da música?
A gente fala num token insubstituível, nesse mercado a gente tem falado muito sobre tokens colecionáveis. Colecionáveis no sentido de que eles representam coisas únicas e que tem um valor de colecionador por serem peças raras. Então a gente tem visto tokens que representam cards específicos do NBA Top Shop, por exemplo, porque tem aquela questão toda do vídeo. A gente tem visto tokens que representam arte, que representam música. E eles são especiais porque eles não são tokens substituíveis. Eles têm uma tiragem limitada e eu não posso reproduzir aquele token. Não quer dizer, claro, que o artista não possa emitir mais tokens com base na mesma obra de arte. Ele poderia, por exemplo. É que aí o token perde valor, porque quanto mais token semelhante se eu tiver em mercado, menor o valor dele. Mas ele ainda é um colecionável no sentido de que ele é finito, né? Ele tem uma tiragem limitada. Então, eu entendo que às vezes é aquela coisa de, mas eu achei que o token era especial porque seria tipo uma escultura, entendeu? Que tem um token para uma obra de arte. Às vezes não, às vezes é uma questão de serigrafia, por exemplo. Às vezes é que nem fotografia, que o fato de eu poder tirar mais cópias daquela foto para enquadrar, por exemplo, não torna a foto menos especial, porque afinal tem uma tiragem limitada da mesma forma.
A definição de NFT que abre o nosso podcast é da Anne Chang. Anne é especialista em fusões, aquisições e investimentos, formada pelo Largo São Francisco, na USP, e mestre pela Universidade da Califórnia, Berkeley, onde hoje ela também é diretora executiva de tecnologia e inovação. Ao longo do episódio, você vai ouvi-la por diversas vezes trazendo vocabulário e a perspectiva legal sobre NFTs. Seguindo ainda na definição sobre NFTs, a gente reforça que o NFT é um meio, é uma tecnologia para se comercializar, negociar e colecionar artes digitais, ou talvez rentabilizá-las. NFTs não é sobre ter, é sobre ser parte de uma obra, de uma arte, ou sobre colecionar.
Então, tem muita gente que está equiparando NFT a um certificado de autenticidade, a um vinil, a um livro autografado, a uma escultura, uma obra de arte. Mas assim, a gente tem que dar um passo para trás e entender algumas coisas primeiro. Quando eu compro NFT, qual direito eu tenho? No caso da NBA Top Shop é muito fácil, né? Tipo, a plataforma me explica que eu tenho ali, quando dependendo do card que eu detenho, eu posso ver alguns vídeos, eu posso ter algumas coisas ali. Mas quando eu compro, por exemplo, uma obra de arte, por exemplo, um quadro, o que eu tenho num token virtual? Porque eu não penduro um token virtual na parede, certo? Então, assim, algumas plataformas vão permitir que você exiba essa obra de arte num espaço virtual ou de realidade aumentada. Outras, por exemplo, no caso dos museus virtuais, né, você teoricamente tem uma share, como eles falam, né, uma participação no museu. Isso quer dizer que você tem dinheiro? Não necessariamente. Isso quer dizer que você é dono do museu? Também não, certo? Mas o que isso quer dizer? Bom, quando você compra um NFT, você tem que ler os termos da plataforma. Cada plataforma tem uma regra própria. Tem plataformas que falam que você pode ouvir a música, exibir a obra de arte assim, livremente, desde que não para uso comercial. Então, na sua casa, para os seus amigos, você poderia fazer isso. Tem outras plataformas que te dão direitos mais limitados. Então, antes de comprar, é importante entender o que você está comprando. E assim, pode me perguntar, mas Anne, tipo, por que que eu iria querer comprar um NFT que vem com um pacotão de direito que talvez nem me interesse? Um colecionável, muitas vezes, não é visto do ponto de vista utilitário, né? Assim, o colecionável, ele tem valor porque ele é um colecionável, porque a pessoa vê valor naquilo. Eu até estava comentando isso recentemente, quando fiz uma entrevista, eles perguntaram, ah, mas por que eu teria um NFT que era uma obra de arte, por exemplo, que eu não posso pendurar na parede? É o mesmo motivo de você ter um livro autografado. Você pendura isso na parede? Não. Você não vai, tipo, arrancar a página e fazer um quadro disso. Seu livro autografado muitas vezes fica na estante. Mas ele tem valor sentimental, porque ele foi autografado. Então, não necessariamente você compra um NFT pra exibir para os outros, pra colocar na sua parede, pra, tipo, precisar de um suporte físico. Muitas vezes ele existe por existir, certo? Então, esse que é o valor do colecionável. Não adianta a gente ficar perguntando qual que é a utilidade de certas coisas, quando muito da motivação ali do usuário, do fã, é apoiar o artista, é ter uma obra, é consumir aquela arte de alguma forma.
Então, na verdade, o NFT, ele é a tecnologia, né? Então, a gente vai, em breve, eu acredito que vai consumir essa tecnologia em vários formatos. O pessoal está experimentando diversas coisas atualmente, como por exemplo vender um exemplar único, né, de uma gravação, ou um acesso único a alguma coisa, mas indo para o lado da coleção e da escassez. Mas eu acho que tem outras várias formas possíveis de serem aproveitadas.
O Pablo disse uma coisa fundamental agora. NFT é um meio, uma tecnologia. Se você vai usar para colecionar itens digitais, para investir em arte e fomentar o mercado, ou investir em arte para rentabilizar depois, é outra história. NFT é uma tecnologia em processo de amadurecimento. O Pablo é engenheiro de produção, mestre pela Copy em Inovação, com pós na Universidade da Califórnia em Music Business. É sócio da Smart Rights, empresa que já vem trabalhando com blockchain para o mercado da música. Mora hoje também lá na Califórnia, onde acompanha de perto as transformações das criptomoedas. Ele é um entusiasta e acredita que elas mudarão o nosso futuro. Com toda essa mudança tecnológica, o novo assusta. E, na verdade, assusta muito mais o incerto.
A gente já fez uma série no início do Podclave, em 2020, que apresentava como o mercado da música vive em ciclos de transformação e que a tecnologia empurra e força mudanças e processo de reinvenção. Estamos em um momento extremamente vulnerável para a classe artística. A pandemia, os necessários lockdowns, praticamente aniquilaram com as casas e o ecossistema da música ao vivo. Artistas que tinham sua vida concentrada neste formato estão tendo que necessariamente se jogar e se arriscar em novos caminhos. Mas será que é por isso que o buzz das NFTs bateu tão forte na indústria da música e nas artes em geral? Afinal, o NFT é uma tecnologia disponível para diversos segmentos. Para falar sobre tendência em NFT, a gente vai escutar agora duas profissionais de comunicação que são incríveis, mulheres visionárias, caçadoras de tendências, que estão pioneirando, criando novos negócios especializados em NFTs. Lalai Persson, que mora hoje em Berlim, criou recentemente a Mentaland, um estúdio criativo para projetos em NFTs. E a Janara Lopes, a mente brilhante por trás do Ideia Fixa, é a criadora do Phonogram, ao lado do Lucas Maier.
Eu ouvi falar sobre NFT pela primeira vez em outubro do ano passado e desde então tenho pesquisado, mas eu acho que esse ano trouxe muito mais coisas para mergulhar a fundo e cases também, né? E o que me levou a ficar fascinada por NFT foi justamente ver que nele tem um potencial de revolucionar a indústria da música. Mas, apesar do NFT não ser uma coisa nova, esse pico veio de fato em 2021, tanto que a gente viu o próprio programa Fantástico falando sobre NFT. E essa febre, obviamente, está trazendo mais visibilidade para este mercado. Mas, assim, tem muito ainda para amadurecer e tê-lo melhor distribuído. As pessoas, no geral, ainda estão tentando entender o que é o NFT. Mas para quem trabalha com arte digital, por exemplo, o processo é bem simples e eu vejo nele um dos melhores caminhos naturais e as dúvidas são muito menores, porque essas pessoas estão muito mais inseridas nesse universo há muito mais tempo.
Eu acabei encontrando o Lucas, na verdade, que é um amigo pessoal e que é produtor musical. E eu brinquei com ele e falei, Lucas, vamos ser sócio em alguma coisa? E ele falou assim, você já ouviu falar em NFT? E eu não tinha ouvido falar ainda. Tinha acabado de acontecer o auction do Lau, que é o DJ que vendeu o álbum em NFT por 12 milhões. E ele me mandou um monte de link, eu comecei a estudar tudo aquilo e a gente começou a modelar o que veio a se tornar o Phonogram, que é uma plataforma, um stock marketing, né? Um marketplace de fonogramas. A música, para quem não entende, não conhece, ela tem duas partes. Ela tem o autoral e o fonograma. O fonograma é como é aquela gravação específica, com aquele intérprete, naquele BPM, com aqueles músicos ao vivo ou em estúdio. Esse é o fonograma. E os participantes disso têm shares diferentes desse fonograma. O intérprete tem uma porcentagem, tem os direitos conexos dos artistas, tem a parte da gravadora. Então, a nossa ideia é fazer um leilão dessas porcentagens, desses fonogramas, para que os artistas e músicos e criativos da indústria musical tenham uma outra possibilidade de ganho, que é uma coisa importante, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que a gente sabe que os músicos foram os primeiros a parar e provavelmente vão ser os últimos a voltar.
A Janara acabou de contar pra gente aquilo que tem feito brilhar os olhos dos artistas. Uma futura saída, uma nova fonte de receitas. Em um momento difícil em circunstâncias da pandemia, somados também aos questionamentos sobre remuneração mais justas e transparentes das plataformas como YouTube e Spotify, os NFTs surgem com o seu sistema de blockchain como algo transparente, viável e que pode até aliviar a cadeia produtiva da música, eliminando intermediários desse ecossistema.
Do mesmo jeito que o Bitcoin tinha essa questão de tirar intermediários do sistema bancário financeiro, o NFT tem tido esse papel de desintermediar a cadeia de produção. Isso é muito interessante porque muitas vezes o artista é mal remunerado comparado ao valor final da obra. A gente ouve muitas histórias, principalmente na parte de música, né? Em que o artista recebe um valor muito baixo comparado ao número de plays, por exemplo, que ele tem no Spotify, porque a maior parte do valor vai para streaming, vai para produtora, vai para gravadora, vai para todo mundo, né?
Se você tiver comprado o seu percentual, ou sua moedinha lá que representa um valor daquele catálogo, você vai poder ver esse rendimento na sua carteira de forma rápida, automatizada e transparente. Então essa segunda parte não está pronta ainda na indústria, mas nós certamente estamos olhando para ela e eu acho que é um sonho da maioria da indústria, ver, né, o dinheiro chegar mais rapidamente, de forma mais transparente, mais automatizada, mais segura. Então eu acho que é uma direção que está todo mundo caminhando a favor. E o NFT ele pode ajudar muito, porque ele não vai permitir fraudes, né? E ele vai permitir, a tecnologia vai permitir todas essas características de transparência, automatização, velocidade, segurança. Então eu acho que é por esse caminho.
Eu tenho ouvido muita gente achando que os NFTs vão magicamente se tornar uma fonte irrestrita de dinheiro. Os NFTs podem sim se tornar mais um ativo a compor a renda de qualquer artista, seja ele pequeno, médio ou grande, mas eu sigo acreditando que o maior ativo que qualquer artista pode ter é o seu público e logo atrás a qualidade do seu produto. O artista deixou de ser aquele contratado de uma gravadora que vive dos seus direitos, né, de obras e fonogramas, e o artista se transformou em uma plataforma de conteúdo, uma marca, um originador de ativos. E a pandemia escancarou isso. Os artistas que estavam focados apenas em receitas tradicionais da música, infelizmente, foram muito afetados. Enquanto os que vinham trabalhando nessa diversificação de ativos, ou seja, usando seu público como consumidor de sua marca e não apenas de sua música, tiveram os prejuízos amenizados. Se você tem público, não importa se você está lançando uma linha de maquiagem, uma collab, um novo álbum ou um NFT, é uma oportunidade de gerar receita. Mas claro, seu público precisa perceber valor nos seus produtos.
Nossos amigos acabaram de reforçar outro ponto que é uma pedra no sapato do artista. A sensação da remuneração injusta, ou pelo menos, não transparente, dos moldes atuais. Ao passo que o streaming foi o ponto-chave para a recuperação da indústria da música, que vinha em queda livre por 16 anos, de 1999 a 2014, o streaming trouxe novos problemas e questionamentos.
NFT é um non-fungible token. O que isso quer dizer, né? É um token não fungível. Em direito, a gente chama de fungível um ativo que é substituível. Então imagina que você tem duas notas de 50 reais. Cada uma dessas notas vale 50 reais. Independentemente do número de série delas, independentemente se uma tem um risquinho ou não, cada uma vale 50 reais. Elas são completamente substituíveis entre si, certo? Quando a gente fala num token não substituível, a gente está falando de um token especial. Que a gente tá falando que um token não é igual ao outro.
Agora, esse episódio tem a proposta da gente pensar juntos em NFT. Não é só falar das coisas maravilhosas que podem vir a ser, mas é sobre falar sobre os riscos, alertas e contrapontos também. Não adianta descentralizar e desintermediar o mercado para cair em mãos erradas. O ponto fundamental é estarmos alinhados que o NFT é um sistema de tecnologia. Um selo que certifica obras digitais a fim de valorizá-las e comercializá-las, sustentado em uma criptomoeda Ethereum. As criptomoedas nasceram justamente com a premissa de desbancarizar o sistema financeiro, tirar intermediários e ter um fluxo mais fluido. Aproveitando esse aprofundamento no mercado financeiro, a gente abre espaço para uma perspectiva de aplicação e viabilidade com mais um personagem para narrar essa história do NFT, o Igor Bonato. Fundador da Noodle, primeiro banco digital dedicado exclusivamente para o mercado musical.
Eu vejo que se o mercado quiser que isso seja algo permanente, tem que cultivar a narrativa e a crença de que existe um valor nisso, de que existe um apelo. O mundo digital tem muito mais encanto quando ele cria coisas inéditas e não apenas tenta replicar o mundo real, que é o que tem acontecido, ao meu ver.
A fala do Igor converge com o Pablo. NFT é um meio e não um fim. Seja para comprar um ingresso, ouvir sua música, vestir uma camisa ou investir na sua carreira com NFT. Tudo isso são meios. O ouro está na conexão entre o artista e o público.
Eu acho que não só em relação aos músicos e fãs, mas também sobre as arrecadadoras, as editoras, as gravadoras, eu acho que a gente vai ter um desafio ali para que todo mundo entenda que é um modelo em que todo mundo pode ganhar. E vamos trabalhar arduamente nisso, mas em relação aos músicos, os fãs, eu acho que talvez seja a parte mais simples. Eu acho que as pessoas entendem que isso é uma coisa que vai ser boa para todo mundo.
Fazendo esse exercício de futurologia aí, eu acredito que os NFTs vão crescer muito rápido, mas é um pouco para além do que vem sendo usado. Eu acho que vai ser mais no sentido de gamificar a experiência e o consumo de música. Então, e também o relacionamento com o próprio artista. Então, eu acho que o artista vai poder criar uma série de incentivos ou, né, de tarefas que o fã possa fazer. Como, por exemplo, ir a um show, né? O próprio ingresso do show pode ser um NFT e ali está registrado que você foi ao show, isso é comprovável, isso pode ter algum valor ou não, pode ser só emocional, mas de qualquer forma gera muito engajamento. Quem não gosta de falar que foi no show, né, nos anos, sei lá, 90, com a banda tal, é uma forma de se vangloriar, né, de ter essa brincadeira aí entre fãs, né, quase uma competição. Você tem como provar. Acho que os fã-clubes, por exemplo, vão se basear nisso, né? Porque o fã-clube, no final das contas, é nada mais é do que pessoas competindo para ver quem é mais fã, né?
Tem rolado desde o encantamento de fãs, né? Que agora vem uma forma de investir diretamente em seus ídolos. Até especulação, que obviamente está rolando bastante, pelo menos no meu ponto de vista.
É interessante porque o artista fica mais próximo dos fãs e os fãs remuneram o artista diretamente, sem intermediadores, o que torna o modelo muito mais sustentável. Por outro lado também, é interessante notar que assim, se você não tem produtores, por exemplo, editores em algumas questões, o artista tem muito mais liberdade para criar. E essa liberdade é financiada pelos fãs. É como se os fãs pudessem ser mecenas dos artistas agora, né? Então, a Amanda Palmer, que é muito fã do Patreon, né, tava falando desse modelo de intermediação e contando que, assim, pra ela é muito libertador saber que ela consegue viver, pagar as contas dela, receber um salário dos fãs dela, e que ela pode produzir uma música no estúdio e no dia seguinte deixar disponível pros fãs dela. Ela não precisa de meses de controle artístico e de produção para poder lançar alguma coisa.
Este novo lugar de interação entre artista e fã, este novo fluxo parece realmente responder a muitos problemas que têm travado a indústria da música e como o mercado opera nos dias de hoje. Mas agora, vamos nos atentar aos detalhes. A Anne acabou de mencionar uma artista que tem se sentido livre neste modelo, sem intermediários e financiada diretamente pelos fãs. Vale lembrar que Amanda Palmer, artista mencionada pela Anne, é uma artista com mais de 1 milhão de seguidores de fãs no Twitter. Será que o NFT é um lugar para todos os artistas de todos os portes? Ou somente para grandes artistas, com audiências consolidadas, que irão conseguir fazer dinheiro com leilões de suas obras por lá?
Os desdobramentos possíveis e impossíveis que vêm sendo discutidos, né, sobretudo relacionados à inclusão de direitos, que na minha interpretação deixa de ser um NFT, inclusive, tende a ser uma solução apenas para os grandes, considerando as regras atuais, claro, porque para se ofertar alguma coisa nesse sentido legalmente é custoso, burocrático e demorado. Isso pode mudar, deve mudar inclusive, até porque tem equipes muito antenadas na CVM, no Banco Central e em outros órgãos, mas leva tempo e até lá os grandes sempre acabam se beneficiando mais.
Vai depender um pouco do que as grandes plataformas apostarem, né? Então aí eu acho que para o artista médio conseguir utilizar essa tecnologia de forma a ela ser uma fonte de receita interessante, de engajamento interessante, vai precisar que uma plataforma conhecida e do meio e segura esteja embarcada, como por exemplo um Spotify, uma Apple, um Google, um Facebook. Aí sim, eu acho que pode ser mais efetivo. Por enquanto, eu acho que realmente está muito restrito a alguns pequenos nichos, né, tanto de compradores quanto de artistas que de fato dominem essa tecnologia, no sentido de saber onde compra, como vende, o que pode ser feito.
É uma aposta. Eu acho que assim como a ideia fixa foi uma aposta no começo, que a gente começou a falar de trabalho em rede, de comunidade, no momento em que ninguém falava sobre isso, eu acho que a venda de NFTs de fonogramas é uma coisa absolutamente nova, não só no Brasil, quanto no mundo também. Ainda não existe ninguém com uma proposta exatamente como a nossa no mundo. E só que assim, a gente teve um retorno muito bom já de cara, né? Muitas inscrições, a gente já teve cerca de 1.500 inscrições na plataforma até agora.
A gente está vivendo o buzz das NFTs. Para você ter uma ideia, um Ethereum custava $700 no início do ano. Hoje já vale mais de $2.000. Um pouco antes, a Lalai mencionou algo sobre a retroalimentação da cadeia dos NFTs. Isso é demais, afinal os artistas estão provando, povoando e fomentando este novo sistema. Agora, vamos entender um pouquinho mais então sobre a experiência do usuário ou UX para entender o mundo das NFTs? Não é muito fácil entrar de primeira sozinho nesse universo. Até por isso, as iniciativas já mencionadas aqui como o Mentaland e o Fonograma são fundamentais. Porque para você entrar nas criptomoedas, você precisa ter uma base de informação e conhecimento sobre o assunto. Existem cursos sobre o assunto e não subestime a complexidade deste universo. Leia no detalhe e se informe. Não tente sumarizar em artigos na internet e vídeos curtos no YouTube para entender criptomoedas. Você precisa também ter uma carteira de moeda digital. Para criá-la, você precisa fazer uma transferência em dólar. Aí então você conecta a sua carteira ao universo onde está a NFT que você quer comprar ou fazer parte. Aí existe outro processo que é de receber a sua arte e contrapartida. Muitas vezes você tem propostas como se fosse um power-up. Você pode pagar mais para ter mais contrapartidas, receber antes esses benefícios.
Na perspectiva do artista, para lançar suas obras na plataforma, obrigatoriamente precisa comprar Ethereum para pagar a taxa para as fazendas de mineração de criptomoedas. Com seu dinheiro transformado em criptomoedas, você não tem muita utilidade de usá-los, a não ser comprar e transacionar em criptomoedas. É isso que tem ocorrido e isso que quem trabalha com criptomoedas quer ver acontecer. Então, existe uma comunidade realmente de proprietários fomentando, movimentando NFTs e criptomoedas entre si. Agora, um importante break. Sabemos que temos ouvintes mais ou menos familiarizados com o assunto e talvez você não esteja familiarizado com o processo de mineração de criptomoedas. Mas essas moedas criptografadas em blockchain precisam de computadores para processar e minerar as moedas. Por isso, existem de fato fazendas com máquinas trabalhando dia e noite para minerar moedas.
Discutir a pauta ambiental é fundamental e ela já tem sido amplamente discutida. Tem inclusive surgido novas plataformas que trabalham com o modelo Proof of Stake ao invés do modelo Proof of Work, que é o usado pelo Ethereum e é o que realmente assim, consome muita, muita energia. O próprio Flow do NBA Top Shot, ele já é um modelo Proof of Stake, então ele já gasta muito menos energia. E a longo prazo, o Ethereum, onde está a maioria, né, dos NFTs hoje, vai migrar também para esse Proof of Stake. Então, para ter uma ideia, hoje, o Ethereum ele consome uma média de 27 trilhões de watts por ano, que é muita coisa. E o Engine, que é uma outra plataforma que trabalha com Proof of Stake, ele consumiu nesse mesmo período 30 milhões de watts. E ele tem um plano, inclusive, de habilitar NFTs neutros em carbono até 2030. Então, assim, eu vejo como uma situação temporária, mas que realmente precisa ser discutida.
Complementando a Lalai, existe vertentes que até questionam se o Ethereum é a moeda certa para o NFT, já que ela consome muito mais energia que outras criptomoedas. Além da questão do Proof of Work e Proof of Stake, se questiona também sobre a criação da Carbon Free Ethereum 2. Este assunto de meio ambiente é fundamental visando a adesão de mais usuários e fãs para o modelo NFT, principalmente quando a gente fala do universo artístico, que as pessoas ligam muito sobre o propósito, sobre os impactos das decisões dos artistas e desse ecossistema. Agora, a gente vai ainda mais fundo na perspectiva do usuário.
Imagina como se a gente estivesse usando a internet nos anos 90, né? O quanto mudou de lá para cá. É só uma questão de tempo para as possibilidades desse universo serem mais acessíveis e exploradas no limite do seu potencial. Portanto, é uma questão resolvida para os NFTs. Mas se a tecnologia te permite criar titularidade, posse, autenticidade no mundo virtual, surge uma questão que para mim é a mais importante de todas. Que, olhando sobre a ótica do consumidor ou do fã, quão desejável são os NFTs? Ou seja, será que existe interesse realmente em colecionar itens digitais? Isso é uma questão comportamental tão nova que eu não vejo nenhuma resposta definitiva por enquanto. Talvez seja simplesmente uma questão de gosto. Por exemplo, eu já colecionei selo, moeda, cartão telefônico, card de Pokémon, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, nunca tive interesse em colecionar, por exemplo, vinis, relógios, livros raros, esse tipo de coisa. Mas você pode comprar um livro do Harry Potter pagando, sei lá, 20, 30 reais e consumir imediatamente no seu Kindle. Agora, se você quiser o livro número 1 da primeira edição, provavelmente terá que pagar milhares de dólares. Mas se existe um apelo de colecionador e pessoas dispostas a pagar por isso, o mesmo se aplica aos NFTs.
Eu acredito que é uma questão de tempo para se tornar mais simples e menos nichada. Acho que um bom exemplo disso é o Flow do blockchain, que é o sistema por trás do NBA Top Shot. Eu acho que ali já mostra um futuro muito mais amigável e viável para esse mercado de NFT. Você entra na plataforma do NBA Top Shot, faz seu cadastro, coloca seu cartão de crédito normal e compra os momentos colecionáveis da NBA. Ou seja, você não precisa ter nenhum conhecimento de blockchain e criptomoedas. Já os marketplaces, né, de NFTs, eles já estão com uma interface bem amigável em relação a não muito tempo atrás, mas ainda é necessário você ter uma carteira, né, de criptomoedas, ou seja, requer um conhecimento mínimo para conseguir fazer compras. Então ele acaba não sendo ainda acessível para todos. Por enquanto a compra ela acaba sendo muito um público de nicho, se a gente não incluir o NBA Top Shot. nesse caso que já tem 800 mil pessoas cadastradas e já movimentou desde outubro do ano passado $500,000. Isso para mim já mostra bastante, assim, que o NFT não é uma onda passageira e sim tem um caminho bem longo para trilhar. Eu acredito muito que veio para ficar. E a Dappers Lab, que é a empresa por trás da NBA Top Shot e CryptoKitties, recebeu um aporte recentemente de $357 milhões, né? O que eu acho que mostra mais ainda que esse mercado ele tá só no começo.
E assim, é interessante também porque hoje, por exemplo, se eu comprar um vinil e revender esse vinil, o artista não recebe nenhum valor sobre essa venda secundária, como a gente chama, né? Que é essa coisa entre os fãs, né? O NFT, ele permite que o artista mantenha uma comissão em alguns casos. Então, por exemplo, no caso da NBA, a NBA tem os cards dela, né? E hoje ela já tem cards físicos. E quando tem uma troca entre fãs ou uma venda entre fãs, a NBA não recebe nada. Mas quando ela fez na forma digital, a NBA agora recebe um fee, uma comissão em cima do valor pago por esse card. Então, é muito mais interessante para a NBA isso. E é essa taxa, esse interesse no mercado secundário, nesse valorzinho ali que ela recebe, que faz a plataforma ser bem mantida, assim, ser sempre atualizada, enfim, ter sempre novidades, né? Então acaba funcionando bem para os dois lados.
A Anne e a Lalai citaram o Top Shot, que são cards colecionáveis digitais dos jogadores da NBA. E o que parece hoje ser uma das maneiras mais lúdicas e introdutórias ao universo de colecionáveis do NFT, justamente por não exigir que o usuário crie uma carteira digital e faça transações diretas com criptomoedas. Ele faz a transferência e as operações diretamente do seu cartão, comprando seus cards em dólar. O discurso das criptomoedas é sobre um lugar mais disruptivo, acessível. No entanto, é um mercado financeiro, é um mercado de ações e a especulação movimenta bastante o mercado de NFTs. No início do ano, Elon Musk fez um depoimento sobre o Clubhouse e realizou lives no app. Na semana seguinte, as ações tinham triplicado os valores. Em março, Elon Musk disse que estaria vendendo artes em NFT. De novo, sua fala gerou um buzz e um aumento absurdo de acessos e até mesmo na valorização da moeda. Será que ele ganha com seus negócios a cada discurso feito? Assim como Elon Musk representa um sistema inteiro que está torcendo para a valorização e o aquecimento das NFTs.
NFTs são muito interessantes, mas na parte jurídica é tudo muito novo, né? E o direito, ele olha para trás, né? Ele pega casos, ele pega fatos já ocorridos e classifica. A tecnologia, ela olha para frente. Então, assim, o NFT, ele não tem classificação jurídica por enquanto, mas a gente usa, nesses casos de tecnologia, uma questão de substância sobre forma. Me importa muito mais como funciona do que como chamo, certo? Mas tem que tomar cuidado também, tá? Porque, assim, tem muita coisa do NFT ali que pode ser considerado um exagero. Não vou dizer bolha, mas um exagero. Então, por exemplo, a gente fala muito do caso do Beeple, né? Que vendeu as obras de arte dele e tal. Ele mesmo fala que o valor foi exagerado. O artista que vendeu o NFT mais caro fala que tem que tomar muito cuidado com esse mercado, porque tem muito de fumaça, né? Tem muito de novidade, mas tem muito também de especulação.
A empresa que eu fundei, Noodle, está posicionada hoje como o primeiro banco digital para o mercado da música. Mas lá em 2017, eu e meu primeiro parceiro da empreitada, o Rafa Pelosini, a gente desenhou algo que a gente costumava colocar no assunto dos e-mails que a gente enviava à Nasdaq da música. Isso foi durante uma das febres do universo cripto, na chamada era dos ICOs. Nosso objetivo era colocar em uma blockchain ativos existentes do mercado, como obras e fonogramas, e criar novos ativos para que estes fossem transacionados de maneira análoga a uma bolsa de valores. Os NFTs, nesse caso, seriam os ativos. Assim como hoje os ativos na bolsa tradicional são ações, commodities, moedas, derivativos, entre outros. No entanto, existe uma grande diferença que é crucial e muito importante de se entender. Transacionar NFTs como objetos colecionáveis não tem problema algum. Aliás, isso vem sendo feito há anos por marketplaces. O CryptoKitties, por exemplo, são acho que o primeiro exemplo realmente relevante. Mas desde antes disso já acontecia. Agora, quando se fala em bolsa de valores, Por valores, se entende valor mobiliário, ou seja, algo que pode gerar retorno financeiro. Nesse caso, o jogo é outro. As regras são absolutamente rígidas que entram em vigor, sobretudo sob o olhar da CVM no Brasil e a SEC nos Estados Unidos. E como entender se o seu NFT é um valor mobiliário? A forma mais simples, e é só dar um Google, é o Howey Test. É um teste muito básico, com 4 perguntas, criado pela Suprema Corte Americana em 1946 e que vem sendo amplamente aplicado no mundo cripto nessa última década. Portanto, ao fazermos uma analogia a uma bolsa de valores, a Nasdaq nesse caso, é crucial a gente saber distinguir o que é um NFT e o que passa a ser um valor imobiliário. Isso muda tudo. E aí, se você está tentando empreender nessa área, se você não quiser dar com a cara no muro, como eu dei lá em 2017, eu recomendo fortemente entender um pouco mais desse universo dentro das normativas, né, dos mercados em que pretende atuar.
Quando surgem novas tecnologias, existe o frisson, o fomo de não ficar fora de algo que está acontecendo, mas a intensidade para aderir uma ferramenta sem compreender o processo pode ter consequências. Tanto no ponto de vista do artista como do fã, tem que se ficar alerta. Os NFTs são certificados, contratos digitais. Existem projetos incríveis, iniciativas transformadoras acontecendo, como também muita especulação e até golpe. Pessoas supervalorizando obras e ganhando muito dinheiro em cima da ignorância alheia. Bem, mas isso não é só no NFT, é no mundo capitalista em geral, nada novo. É fundamental compreender quais são os residuais e contrapartidas dos seus investimentos em NFT. A gente tem que ficar atento sim, mas também abertos para o que pode vir a acontecer. Estamos vendo uma ferramenta incrível em processo de lapidação e viabilização.
Eu acho que a gente ainda nem não faz ideia das possibilidades do NFT. Acho que isso vai ficar muito amplo, mas a princípio, para artistas, não existe uma limitação, né? Existe um mercado, né? A maioria dos investidores e colecionadores são gringos, e a gente ainda vai entender como que vai ser isso aqui para a cabeça do brasileiro, do investidor brasileiro, se isso vai funcionar, se esperamos que sim, que eles entendam que é uma onda que está começando, mas que vai ficar muito forte. Mas não existe um limite no tipo de trabalho.
Para a gente entender a real utilidade dos NFTs, a gente tem que olhar para o mercado pós-hype. Como o mestre Pena Schmidt descreveu em um painel que eu tive a honra de participar ao seu lado, abre aspas, estamos vivendo uma febre, fecha aspas. Se essa febre é uma bolha ou não, na verdade não importa, a menos que você seja o último da fila. Mas as febres tendem a trazer cegueira. Os NFTs, que existem desde meados de 2014, que nem tinha esse nome na época, passam por um momento em que uma constelação de narrativas criam essa explosão de interesse. Por exemplo, lá na primeira febre com os CryptoKitties em 2017, surgiu o interesse por se tratar de algo muito novo, bonitinho, futurístico. Mas agora, quando você coloca mega celebridades na jogada, como tem acontecido, instituições consolidadas como a NBA, a Christie's, e a velha narrativa de ficar rico rápido, tudo toma outra proporção. Eu acho que os NFTs vieram sim para ficar, mas não da forma que a gente está vendo atualmente. As transações vão ser endêmicas, mas a massificação de sua utilidade, eu acho que vai levar mais tempo do que a gente antecipa hoje e aplicado mais em nichos.
Então, eu vejo nele o futuro para a arte, vejo para a música, para os games, que na verdade já são uma realidade, para criadores de conteúdo em geral e até mesmo para as economias de influencers e de experiência, que eu acredito que vem muita novidade por aí.
A NBC News cita que na indústria fonográfica, 90% de todo o faturamento de streaming vai para os 1% dos artistas mais famosos, entendeu? E 88% dos lucros vai para alguém que não os artistas. Então, assim, a gente acaba vendo que no caso de streaming, por exemplo, a remuneração do artista é muito baixa comparado ao trabalho que ele faz, né? Você cai numa situação bizarra em que você tem um número de plays significativo, né? Dezenas de milhares, centenas de milhares, e está recebendo um valor muito baixo. O André Bujan, que é brasileiro, né, tem uma coin e tudo mais. Recentemente a gente teve o prazer de estar no mesmo painel. E ele comentou que ele recebeu centavos do Spotify. pelo álbum dele. Então, o NFT, ele traz essa possibilidade para o artista de receber o valor do trabalho dele sem depender de intermediários e ter com algum controle, porque na verdade a gente tem que confiar, né? Então, quando o Spotify te fala que você teve 1 milhão de plays ou 100, você acredita naquilo, você não tem como auditar. O NFT é diferente, né? Na hora que você vende, você recebe o valor e você vendeu realmente um NFT, certo? Fica uma coisa um pouco mais transparente, você tem toda a cadeia de valor ali e você consegue seguir um pouco mais o que está acontecendo.
Esse episódio teve como propósito apresentar perspectivas, cenários e também trazer para o tangível esse mundo, ainda em formação dos NFTs. Pelo ponto de vista de termos tantos profissionais incríveis, como estes que participaram do episódio, se aprofundando e já realizando nesse mercado, é um indicativo que vale se preparar para as coisas grandiosas que estão por vir.
Inclusive, este episódio que você acabou de ouvir será vendido em NFT. É brincadeira, mas poderia ser verdade. Obrigado a todos mais uma vez, Anne, Janara, Lalai, Igor e Pablo. Obrigado a vocês que nos escutaram. Se este episódio foi útil para você, compartilhe e acompanhe os outros episódios do Podclave. Até a próxima.